Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deve Ser Cops Podcast, episódio 15, terceira temporada, que está indo ao ar no dia 27 de abril de 2022. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
E eu sou Rodrigo Balbini.
Esse trouxa desse Marcos, ele fica parando a cara no vídeo, né? Pra fingir que a imagem tá congelada, né, mano? Que ódio que dá disso, velho. Puta que pariu. Pra você que tá acompanhando a gente nas plataformas de áudio, dá uma olhadinha lá, dá uma espiadinha no YouTube pra você ver essa cara de tolo dele que ele faz. É,
dá pra ver na plataforma de áudio?
O vídeo? Não sei. talvez agora sim, o Elon Musk comprou o Twitter, talvez agora dê pra fazer alguma coisa assim. Não tem nada a ver com nada, mas enfim.
Quero nem brincar com isso, que eu não sei escrever 44 bilhões.
É. Antes de falarmos dos episódios que virão a seguir, na verdade, deixa eu dar um recadinho aqui sobre o Deve Ser Cops Podcast, em geral, tem o apoio das Checkmarks da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, como sempre, é a distribuidora da Checkmarks no Brasil exclusiva. Só a Nova 8 vende Checkmarks no Brasil. Está abaixo na descrição do episódio, no YouTube e lá no nosso site também. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Episódio 15, terceira temporada. Como a gente tinha falado no episódio anterior, está começando hoje uma série nova aqui no Deve Ser Cops Podcast de 12 episódios. Né? Nesses 12 episódios em sequência, episódio número 1 hoje, em sequência, você vai ouvir, a gente vai comentar aqui sobre as 12 etapas do processo de STL. Para quem não sabe o que é STL, e eu já tinha anunciado lá no YouTube semana passada, o que você vai fazer? Microsoft.com/SDL. Você vai entender lá sobre quais são as práticas do SDL, o que é o Secure Development Lifecycle, e a gente vai explicar para vocês, vou trazer para vocês aqui cada episódio falando de cada etapa, para você de uma vez por todas aprender, entender como é que funciona o ciclo de desenvolvimento seguro. O ciclo de desenvolvimento você já deveria saber, agora você vai saber como que é o ciclo de desenvolvimento seguro. Quer comentar aí um pouquinho sobre cada episódio, Rodrigo? O que vai ser? Como é que é?
Quer comentar que desenvolvimento você deveria saber, né? Ciclo de desenvolvimento.
O mínimo.
Já é um passo.
O mínimo.
Cara, vamos lá. Acho que por episódio, não sei se é necessário a gente falar por cada episódio.
Pelo menos aí. O que vem por aí.
Tá. Mas o que a gente vê aí é que o SDL ele é dividido em algumas etapas ali que é primordial, né? Então, a gente fala ali no começo sobre treinamento, né? Educação ali. Melhoria. Então, tem algumas questões que a gente vai abordar até nesse episódio sobre treinamento. Fala sobre melhoria de processo, então o processo ele é dinâmico, né? E assim como as vulnerabilidades, assim como toda a parte de ataque, então o seu processo também tem que ser dinâmico. E responsabilidades, então acho que todos esses episódios aí, eles são divididos entre essas três categorias aí.
Boa, Marcos, quer comentar? Quer dar uma introduzida aí, quer pôr a cabeça?
Não, acho que vocês já falaram pra caramba. Eu acho que pra mim o episódio que eu tô mais esperando aí é o episódio 4, parte de modelagem de ameaças.
Boa.
E o episódio 12, né? Que é a parte de incident response também. Então,
aliás, galera, não perde por esperar. Episódio 12 tem uma surpresa. Nem vocês sabem ainda da surpresa, mas já tem uma surpresa.
Mais ou menos. Mas os dois episódios também aí que eu tô mais esperando aí, que eu tô mais afim. Segundo também é legal, a parte de definição de segurança, né? Os requisitos de segurança, é bacana. Só que o episódio 4 e o 12 aí, ó, pra mim vai ser pica.
Boa, a gente é igual série. Tem a sinopse dos episódios, mas não tem o conteúdo. O conteúdo você vai ver só no dia, né? Na sequência, começando hoje. Então.
Marcos, você esqueceu que você é um apresentador? Não um consumidor deste podcast?
Tá tudo bem.
Importante é a gente passar pra galera o que vai rolar, mas não se preocupem. Bom, vamos lá, então vamos falar do primeiro episódio, episódio 15, né, na temporada, né, mas é o primeiro episódio da série. Então a gente vai falar hoje sobre Provide Training, exatamente o que a Microsoft sugere lá no SDL. Então é prover treinamento. O que é esse tipo de treinamento? Eu queria até pedir licença para os meninos para começar dando uma introduzida sobre isso. Porque quando a gente fala de treinamento, o pessoal pode entender qualquer tipo de treinamento, mas não é. A gente está falando de SDL, Secure Development Lifecycle. Então, quando a gente fala de treinamento de segurança, e o não à toa, né, a primeira etapa do SDL Microsoft é exatamente isso: prover treinamento. O que ele quer dizer com isso? Todo mundo, eu vou repetir, todo mundo todo mundo envolvido no ciclo de desenvolvimento de software deve ter algum nível de treinamento.
Ah,
esse é o ponto.
É, então, é isso que eu até colocar algo aí.
Coloque.
Quem é todo mundo que está envolvido? Porque isso que é muito interessante. Quando a gente fala de desenvolvimento, fala de segurança, a galera, quando fala de segurança, o pessoal só pensa no pessoal de SI. Quando fala de desenvolvimento, pensa no time de dev específico. Esquece infra, esquece tester, esquece QA, esquece todo mundo. E acaba deixando muita coisa para trás. Então, acho que a gente definir quem é todo mundo já é um passo gigantesco para isso.
Eu acho que a pergunta, ao mesmo tempo que ela é fácil de responder, ela é absurdamente impossível. Por que ela é fácil? Se você parar para analisar o ciclo de desenvolvimento padrão, você tem lá as figuras, os papéis. Você tem o dev, você tem o QA, você tem o cara que faz deploy, você tem o próprio usuário, você tem o analista de sistema, hoje o DevOps, né? Antes era a galera de ALM. Então, às vezes, a gente fala de quem está envolvido no desenvolvimento. Ah, é o desenvolvedor e o tester. Mas, cara, o cara que faz deploy também, o DevOps hoje em dia também. O cara que olha a produção, que está lá no ambiente, né? Infraestrutura também, o cara de redes também. Ele está suportando aquela aplicação de alguma forma. E eu incluo até o usuário nisso. Ele requisita, a demanda de negócio vem dele, né? Por que não, até dependendo do level, até o CEO. Ah, a demanda de negócio vem de algum lugar. Esse algum lugar pode ser qualquer um dentro da empresa, né? No nível de usuário ou no nível de negócio. Quando eu falo todo mundo envolvido no ciclo de desenvolvimento, não é só a galera técnica. Muito, muito pelo contrário. É todo mundo literalmente envolvido. E aí, por que ela é difícil de responder? Eu já trabalhei em empresa que o todo mundo era eu. Eu era o dev, eu era o tester, eu era o deployer, eu era o dono, eu era,
o
era eu.
O analista, o PO, o gerente.
E já trabalhei em empresa que eu era o cara que mexia no label. Tinha mais 12 pessoas na frente, mais 500 pra trás, que já mexeram alguma coisa pra chegar naquele label, entendeu? Então, todo mundo, é impossível responder por cada empresa, mas se você olhar o modelo de desenvolvimento, você tem ali os papéis pré-definidos, quem é esse todo mundo.
Boa.
Então, quando a gente fala de treinamento, é esse todo mundo, dependendo da tua empresa, tem que, de alguma forma, ser treinado quanto à segurança. Não só segurança de aplicação, mas segurança da informação como um todo. E aí vai depender de cada um, mas enfim, vai comentar e a gente vai discorrendo sobre isso.
Não, acho que com dado o nome aos bois, que acho que é muito importante isso, porque acho que fiz questão de frisar isso, porque para não ter essa distinção, essa separação. Então, quando se fala todo mundo envolvido com o processo de desenvolvimento, desde quem requisita até quem consome. Então,
exato.
Tá. Todos.
Todos.
Ó, beleza, desculpa. Beleza. Então, a gente sabe quem tá envolvido aí, né? Quem precisa de ter esse treinamento. Acho que o que a gente pode falar é qual seria esse escopo de treinamento. Ou como dividir, né? Dado que treinamento ainda é muito abrangente. Então, quando a gente fala de treinamento, o que é treinamento? O que envolve isso? O que a gente pode falar e quem que a gente envolve nesse processo?
Tá. Antes até de eu comentar, eu queria que o Marcos falasse um pouquinho aí da plataforma que ele tem trabalhado com relação a treinamento. Tem um público-alvo esse treinamento dele, ele vai falar um pouquinho aí da plataforma. Explica aí, Marcos, pra galera, que também pode ajudar nesse ciclo de desenvolvimento seguro. Né?
Hoje eu trabalho com uma ferramenta chamada Code Bashing, ela é da Checkmark, tá? Uma puta ferramenta de treinamento, onde você vai ter ali várias linguagens, tem treinamento que não é voltado para linguagem, sem vulnerabilidade, como por exemplo Log4j, por exemplo, Spring Shell, entre outras. Uma plataforma ali bem inclusiva, bem fácil, didática. Você tem exemplos de código-fonte, você tem a parte onde você consegue ver o log em tempo real. Então, é uma plataforma bem completa e que ajuda muito para o desenvolvedor aprender um pouco mais sobre essa questão de segurança, né? Desenvolvimento seguro no geral. Então, eu gosto bastante. É uma ferramenta que me ajuda também no dia a dia.
Boa. Pegando esse gancho aí que o Marcos falou, ele deu um exemplo de uma plataforma que está focada num público-alvo, que é o desenvolvedor. Literalmente, se você acessar free.codebashing.com, você tem uma versão gratuita que você pode testar, e lá você vai ter acesso a código e vulnerabilidade. Então ele vai te mostrar como é que um SQL injection acontece, mostrar o código executando, você tem uma tela de login, tal, tal, tal. É literalmente tem um público-alvo esse treinamento. Por quê? É o desenvolvedor que cria a vulnerabilidade, ele que corrige a vulnerabilidade, assim como é ele que tem que parar de criar as vulnerabilidades, para não virar um ciclo, né, infinito. Então essa é a ideia, que ele seja educado para que pare de criar essas vulnerabilidades. Então, esse é um, né? O todo mundo no ciclo de desenvolvimento, esse é um, cara. O que que o tester pode colaborar? O que que o DevOps pode colaborar? O que que o próprio usuário... Porque aí, olha só aquela história. No episódio 2, a gente já falou sobre requisitos de segurança. O usuário define os requisitos funcionais do software. Então, se ele já souber sobre segurança, ele vai trazer um requisito mais formatado para que ele tenha segurança, percebe? E aquele software vai naturalmente ser mais protegido. E não ele vai falar assim, ah, preciso de uma tela de cadastro, com esse e esse dado, e acabou.
E olha que interessante que é essa estrutura de SDL, né? Ela é configurada e com essa ordem até, né? A ordem é necessária. Você falou do usuário, vincula o requisito, e já pensando em segurança. Por isso que ele já tem que ter, em primeiro lugar, o treinamento. Ele já tem que pensar naquilo, ele já tem que saber que o que ele está fazendo pode causar um problema ainda. Né? É um risco.
Exato. Então, é importante esse ponto do primeiro identificar quem é o pessoal envolvido no ciclo de desenvolvimento. Né? Quem participa daquele software, desde a concepção até a entrega, até o monitoramento, até a descontinuação dele. Porque aí você vai definir, beleza, isso já sei, a minha galera, que você falou, que treinamento eu vou dar? Você não vai dar o mesmo treinamento para corrigir vulnerabilidade que você faz para o desenvolvedor, como o Marcos trouxe agora, para o usuário, ou para o cara que está em produção, monitorando a aplicação, não faz sentido. Então você tem um cara que vai olhar para o audit log, então, o que ele tem que olhar do ponto de vista de ameaças? O que o outro cara tem que olhar do ponto de vista de proteção? O que o dev tem que olhar do ponto de vista de vulnerabilidades, risco? Vai ter uma galera que vai olhar só para risco, vai ter uma galera que vai olhar só para fraude, por exemplo. Então eu trabalhei um tempo na Serasa, e lá a gente tinha treinamentos constantes sobre, por exemplo, lavagem de dinheiro. É corrupção, esse tipo de coisa, cara, você tem que ter cuidado, você trabalha numa empresa, né, que tem esse tipo de, como é que posso falar, ela é alvo, né, desse tipo de coisa, então tem que tomar cuidado, então, os usuários eram sempre conscientizados acerca dos riscos que aconteciam lá, então é exatamente esse o ponto, quando a gente fala de SDL, esse treinamento é, no ciclo de desenvolvimento, quem, em cada papel, tem que ter um treinamento específico, né, e aí para que esse treinamento seja assim, porra, aquela história, né? O próprio SDL fala isso. Segurança é uma responsabilidade de todo mundo. Eu uso isso como minha frase pessoal, né? Segurança é a responsabilidade de todos. Porque é exatamente isso. O desenvolvedor é o cara que cria a vulnerabilidade. Mas quem é o cara que detecta? Quem é o cara que evita? Quem é o cara que corrige? Né? E todo mundo envolvido nisso tem um público-alvo para cada coisa. Esse é o ponto. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês já viram de exemplos de treinamentos que vocês já tiveram, algumas coisas, empresas passaram, alguma coisa assim?
É uma palavra muito forte.
É uma palavra muito forte, ter. É melhor portar o que vocês já viram.
Pode ser algo do melhor.
Cara, algo que eu achei bem interessante mesmo foi até voltado para desenvolvimento, né? Até que minha vida foi 15 anos aí na área de desenvolvimento. Foi algo bem parecido com essa ferramenta até que o Marcos estava comentando. Que era você fazer gamification para poder identificar vulnerabilidades, para você ver de fato acontecendo ou explorar aquela vulnerabilidade. Então, quando você mostra que aquilo é real, né, quando você vê no treinamento, você põe a mão na massa, quando você vê aquilo acontecendo e sua aplicação estando vulnerável por algo que você colocou ali, tipo, sem pensar ou por, sei lá.
Falta de conhecimento mesmo.
É. Ignorância, da forma mais simples possível. Então, era um treinamento assim, eu achei fantástico quando eu vi aqui. Caramba, mano, é uma coisa simples que entra na sua cabeça e acabou, mano. Você nunca mais vai pensar diferente. Tudo que você pôr na mão, você fala, cara, beleza, o que eu tô fazendo aqui? Tem alguma coisa errada?
Pode trazer um risco, né?
Então, treinamento com gamification. Quando eu vejo isso daí, que eu falo, cara, acho que tem que. Esse é o caminho. Acho que foi um dos treinamentos que eu vi, assim. Outro que eu vi, que eu achei sensacional, é justamente que mudou essa minha visão de quem são os responsáveis, né, pelo software. Que quando se envolvia todo mundo, desde secretária, porque era a pessoa que estava acessando a mesma rede das pessoas, pessoal da limpeza, então era todo mundo era envolvido. E quando eu vi aquilo, foi quando deu esse caramba, realmente... por isso que eu reforcei, assim, quem é todo mundo? É que realmente é todo mundo, tá? Tipo, por mais que não esteja envolvido diretamente, mas só daquela pessoa, sei lá, do usuário, ele tá consumindo a sua aplicação e ela tá colocando, sei lá, imagine que é um drive ou alguma coisa que você tem que o usuário vai colocar. Só dele tá colocando arquivos lá sem nenhuma validação, sem nada, é um ponto de vulnerabilidade. então o treinamento cabe pra essa pessoa. Cara, isso pra mim, quando eu vi esse tipo de treinamento também, eu fiquei fascinado. Realmente, isso é segurança, né? Você não tá só chutando, tentando descobrir. Não, você tá realmente cercando ali sua superfície de ataque.
Fazendo todo mundo, aquela história, né? O objetivo do SDL, quando a Microsoft mesmo fala isso, né? O objetivo do Provide Training é que todo mundo tenha a não que todo mundo seja, assim, não que todo mundo seja expert em segurança. Todo mundo no sentido de, né, o desenvolvedor é desenvolvedor, o PO é PO, aquela coisa toda. Mas que todo mundo tenha a consciência de ataques, como é que eles podem acontecer, os riscos que a gente corre. Porque naturalmente você começa a pensar em se proteger na onde você está inserido. Então o cara de DevOps vai pensar melhor no deploy que ele vai fazer, na configuração das ferramentas, o dev no próprio código que ele produz, o usuário no requisito que ele vai fazer. Então, todo mundo tem essa mentalidade de proteção.
Um exemplo muito simples disso sei lá, você educar um PO, por exemplo, ou um gerente de projeto que seja. Ele não vai mexer, ele não vai saber tecnicamente o que fazer. Mas só dele entender que aquele passo é importante, que ele tem que passar, que ele não tem que dar bypass, já é suficiente para você melhorar a sua segurança, né? Então, por isso da importância desse treinamento.
Até para evitar, às vezes, conflito interno, né? Eu já trabalho, cara, cansei de trabalhar em empresa com o pessoal, nossa, mas por que a internet é bloqueada? Por que eu não posso entrar em tal site? Por que tem firewall? Por que eu tenho que configurar o usuário, trocar minha senha cada 30 dias? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E, cara, tudo isso são medidas de proteção, né? Politicamente definida na sua empresa, de acordo com os riscos envolvidos, enfim, mas essa série de coisas existe porque alguém falou, opa, cara, a gente é uma empresa que já teve fraude, então não dá para deixar a senha aqui, o cara nunca troca a senha. Ela já vazou conta e tudo mais. Você tem que trocar a senha a cada 30 dias, por exemplo, 60 dias, enfim. Não dá para deixar aqui uma política de senha que não tenha, sei lá, caractere especial e blá blá blá. Não pode deixar 1, 2, 3. Então, esse tipo de coisa, esses porquês, essas respostas estão nesse treinamento. E você entender por que aquela segurança, aquele mecanismo de segurança precisa estar ali. Né?
Isso que você falou, inclusive, é um tópico que a Microsoft colocou lá no SDL, né? Para treinamento básico. Que entra dentro do design de segurança. Então, você falou aí de defesa em profundidade e falou de princípio de privilégio mínimo. Então, olha que interessante. Coisas simples que você vai tratar, você abrange de coisas gigantescas. Inclusive, a gente passou alguns 3, 4 episódios aí falando de um tipo, de um tópico desse.
Acho que foi o menor privilégio possível. Acho que ficou muito tempo falando disso.
Sim, episódio passado, né? Episódio passado,
acho que também a gente falou em uns 3 episódios já. Esse
E continuamos batendo a mesma tecla, né? Não muda.
Você vai mudar então agora. A palavra-chave do podcast não é mais cultura, é princípios de segurança.
Cultura que a gente já martelou bastante e já tá na cabeça já, cultura.
Ô Marcos, você que tem lidado aí com clientes e tal, você consegue falar um pouquinho do que você tem visto de estratégias de treinamentos nos clientes? Como é que eles têm aplicado, eles têm perguntado? O Rodrigo até falou bem, né? A parte de gamification é algo pra você incentivar a galera a participar de alguns treinamentos. Eu acho que isso é um bagulho fantástico. Você tinha comentado offline aqui, né? De coisas do tipo, o que você tem visto por aí?
O pessoal me questiona bastante, tá? Do estar ali durante a POC, apresentando algumas coisas e pedem sugestões do que a gente vê nos outros clientes também, né? Uma das coisas que eu sempre sugiro é o bug bounty interno, isso ajuda bastante, até estimula o pessoal a buscar mais vulnerabilidades, né? Corrigir mais. Outra coisa que eu sempre recomendo é ter workshops, né? Então, quanto mais workshops, mais vai fazendo essa cultura ser absorvida pelos desenvolvedores. Então, além disso, treinamento, né? A gente está falando disso. Então, treinamento efetivo, ter uma plataforma, ter um roteiro ali, uma estrutura para o desenvolvedor poder estudar, poder treinar, poder tirar suas dúvidas, que é o mais importante, né? Nem sempre está tudo ali no papel. Às vezes você precisa de uma pessoa mais sênior, especialista, para tirar uma dúvida um pouco mais técnica. Então a gente recomenda ter esse tipo de trabalho ali com o desenvolvedor para ir aculturando ele com essa coisa de melhoria contínua, né? Mas DLC tá sempre melhorando.
Inclusive o dev, ele é o alvo de muitas desses treinamentos, muitas dessas coisas, porque ele é o cara que tá no miolo do software, ele é o que cria o código.
Sim.
Mas não foi, muitas vezes não é especificado por ele, não foi especificado por ele, ele não vai testar, não é ele que aplica em produção. Então tem aquela história de todo mundo envolvido no ciclo, porque, cara, não é, a culpa não é do dev. Ele tem um foco muito grande nisso, mas não é só ele. Inclusive, falando agora de estratégias, né, de treinamentos, eu já vi vários formatos, como que você colocou alguns aí agora, e eu já vi, cara, eu vi um interessante que o pessoal fazia o seguinte, o time que produzisse menos vulnerabilidades, era o time que ganhava lá a premiação no fim do mês. Não era o time que corrigia mais vulnerabilidades. Porque eu já trabalhei, acredite ou não, né? Trabalhei em empresa que a galera criava vulnerabilidade pra poder corrigir. Aí você pensa assim, pô, beleza, então é só falar, o cara não pode corrigir a vulnerabilidade do projeto dele mesmo, tem que corrigir do outro. Aí os caras combinavam os dev, um time criava pro outro corrigir e assim por diante, cada mês um ganhava um bagulho diferente. Cara, enfim, é a burlação do burlar, o próprio burlado na burlação automática.
Corrupção! Então, inclusive... Existe dentro do treinamento algum tópico relacionado à ética? Que isso daí cai como ética, né?
Então, o exemplo que eu falei da Serasa, quando eu trabalhei na Serasa, nesses treinamentos de lavagem de dinheiro, não sei o que, muitos tinham tópico lá, ética. O que é ética? Aí tinha questões ambientais, né? Por que se preocupar com o ambiente, de papel, imprimir? Então você tem de tudo, mas você tinha essa questão ética. Né? Porque, cara, por que você não pode aceitar um presente de um fornecedor, por exemplo, mais de R$500? É porque pode caracterizar um favorecimento, coisas do tipo. Então, literalmente são treinamentos que vai te ajudando a conscientizar, a entender de algumas coisas. E aí, voltando às estratégias, você tem lá, por exemplo, você tinha alguns treinamentos obrigatórios, então por lei, aquela questão do RH, a política da empresa, era obrigatório todo mundo fazer. Então tinha uma plataforma online, você recebia um e-mail, acessava essa plataforma e fazia os treinamentos. Aqui onde eu trabalho hoje é a mesma coisa. Você tem lá os mandatory trainings, você tem que fazer, desde que você entrou na empresa, você tem que fazer. Então, certo período, você recebe e-mail lá, lembrete, vai lá e faz. E aí é PowerPoint, videoaula, aquela coisa toda. E aí é aquela história da plataforma, EAD, interna, aquela coisa toda, ou externa, enfim. O Marcos trouxe o Code Bashing, que é uma plataforma, você não consegue obrigar o cara a fazer aquilo. Você pode disponibilizar, falar pros devs, ó, tá aqui, e aí você pode implantar programas de gamification, aquela coisa toda, e o cara fazer aquilo, que acho que é um bagulho bem bacana. Mas você também tem as formas mais físicas, que o Marcos também comentou, e eu fazia na CVC, quando a gente trabalhou lá, que era um workshop mensal. Como na CVC tinha muita gente, muita mesmo, só de desenvolvedor na época tinha uns 250, que eu me lembro, então era um workshop mensal, acontecia toda sexta-feira, era o mesmo conteúdo, mas como não tinha um palco, não ia parar a empresa inteira pra ver isso, então toda sexta-feira o mesmo conteúdo, aí uma sexta-feira ia 5 pessoas, outra sexta-feira ia 10 pessoas, outra sexta-feira fechava o auditório, era o mesmo conteúdo, só que aí você ia reciclando e ia vindo cada vez mais gente pra ver aquilo, era o mesmo conteúdo, pra que todo mundo estivesse na mesma base, no mesmo baseline, o que a gente tá fazendo aqui de segurança, como é que a gente se protege, como é que a gente se preocupa, e por que que isso tem que existir. Então, era um negócio. Aí, no nosso caso, a gente tinha lista de chamada, porque tinha uma auditoria, a gente tinha que ter um treinamento comprovatório. Então, a gente tinha uma lista de chamada com o nome do cara, o cara assinava, tal, porque quando a auditoria vinha, você falava, os caras estão tendo um treinamento, aquela coisa toda. Então, tem várias estratégias. Essa da plataforma eu acho muito bacana, o cara ficar um negócio self-service, ele vai lá no tempo dele, vai lá e faz. Por outro lado, você tem essas de RH, são obrigatórias por lei ou por uma questão da empresa, norma, enfim, que o cara tem que fazer.
O famoso, se não é pelo amor, é pela dor, né?
Top down.
Beleza. Cara, acho que a gente pode ir afunilando cada vez mais, né? A gente tá abrangendo muitas pessoas, vamos trazer mais parte técnica ali e incluir mais alguns tópicos que pode ser falado dentro de um treinamento. Então, o Marcos tava falando ali de... ele falou até de modelagem de ameaça.
Isso, né? Tópico 4.
Tem episódio só disso.
E ele faz parte também, é um tópico que faz parte do treinamento. Então você precisa ter, você tem que ter essa visão de modelagem de ameaça, né? Então, o que é a modelagem de ameaça? É o famoso ensinar o cara a não desenvolver mais vulnerabilidades, né? Então você vai tentar filtrar, peneirar o quanto você puder para evitar de criar vulnerabilidades. Então, parece besteira, mas eu acho que para mim, isso daí é um tópico, assim. Se você ensinar modelagem de ameaça, você vai evitar muito problema. Então, acho que se você evoluir com isso, cara, você vai ter uma ferramenta gigante na empresa, né?
Vocês olharam meu LinkedIn, eu trabalhei em mais de 20 empresas. Chuta quantas eu vi threat modeling aplicado lindamente?
Três.
Marcos.
Uma.
Uma.
Olha.
Pergunta, qual?
Qual
delas?
A que tô aqui hoje, fora do Brasil.
Recente.
Recente, a última que eu tô agora. Aqui tem um processo de qualquer... Mano, qualquer feature. Vou mexer num label. Tem que refazer. Tem uma modelagem ameaça feita já pra aquilo, que já é uma aplicação existente. Tem que revisar. Ah, aplicação nova. Faz do zero a modelagem ameaça. Simplesmente tem que ter. E é o que você colocou. A modelagem ameaça, ela te ajuda. Ela não vai te ajudar a eliminar a ameaça. Você não elimina a ameaça. Mas a analogia que eu gosto de fazer com relação a isso é o seguinte. Imagina que nós vamos pra guerra. Somos soldados, vamos pra guerra. Quais são nossas ameaças? Tomar um tiro, tomar uma facada, virar um refém. Várias. São várias ameaças. E aí é você se preparar melhor pra evitar que elas aconteçam ou, se acontecerem, o risco, o impacto não ser tão grande. Ah, vou pra guerra. Bota o capacete, bota colete, vai com munição extra, bota a bota certa, roupa certa, faz um treinamento de corrida, de sprint pra você correr dos tiros, sei lá. Mas você vai se preparar pra todas as ameaças que você vai enfrentar. Você não vai conseguir eliminar as ameaças, mas você consegue colocar as suas devidas proteções. Então, esse é o ponto da modelagem de ameaça. Você sabe os seus problemas, as suas ameaças de fato, e você se protege com relação àquilo o máximo possível, de acordo com o teu negócio, de acordo com o teu risco.
Lindo. Pra mim é o tópico... Deveria ser top 1 isso. Dentro do ciclo de desenvolvimento 4.
Inclusive ia dar um spoiler aqui de ferramenta, mas não vou dar não. Vou deixar pro
episódio. Não, deixa pro episódio 4. Perfeito. Não, mas uma das coisas que eu ia falar dessa parte de modelagem de ameaças é que, cara, sem isso você não deveria nem começar a desenvolver a aplicação. Igual o Rodrigo falou, é o step 1. Se você não fez a modelagem, já veta ali. Já dá o threshold. Não fez modelagem? Volta, refaz. É isso, não tem como você começar algo sem fazer a modelagem.
É, sabe o que eu tô vendo bastante acontecer agora? As empresas, elas meio que são divididas, assim, né? Entre aplicações legadas e projetos novos. Então, em projetos novos, você vê acontecer bastante ainda. Os caras têm metodologia, têm uma direção, eles têm um design, né? Pra essa modelagem de ameaça, tudo bonitinho. Só que acho que... Qual que é o percentual de projetos novos para legado, né, de uma empresa? Então, legado é muito mais difícil fazer essa implantação. Até porque já está rolando, até porque já tem vulnerabilidades, já tem o time, ele tem um ritmo. Então, para você adicionar a segurança ali e colocar um passo, você meio que está mudando o andamento do negócio, né? Ele implica diretamente no negócio. Mas você vê que as empresas estão preocupadas, elas sabem fazer, elas estão querendo fazer... Mas ainda, é um passinho, né? Sabem fazer, mas o ideal, eu faço em uma aplicação aqui e as outras 359 não tem.
Inclusive, pra falar bem, eu cito o nome. Pra falar mal, eu não falo os nomes, né? Mas tem uma empresa aí que eu trabalhei que era exatamente isso. Todo projeto novo, meu, tinha scan de vulnerabilidade, tudo bonitinho. E aí tinha 300 microserviços, todo dia tinha um projeto novo lá naquela porra. Porém, só tinha um legado, mas era só o RP da empresa. A empresa inteira rodava em cima do legado. Então, podia falar, pô, 99% tá seguro. Eu olhando pra esse, 99% é projeto novo, mas o legado é o que controla tudo, velho. Então não adianta, né?
Perdeu o corda do negócio,
né? Então não adiantava. Oh, mas você tava falando dos tópicos, né, que podem ser. A gente falou de... recapitulando, a gente falou de quem tem que ser treinado, por quê... Quem são essas pessoas envolvidas, né? A estratégia de treinamento, aí falamos de workshop, ferramenta, plataforma, RH, enfim. E aí a gente começou a falar de tópicos. Aí você falou threat modeling, você falou de design de segurança, privacy by design é uma questão que está sendo levantada aí em questão. E aí você tinha falado de ética. E um ponto também muito importante a ser considerado é normas e leis. Porque tem uma coisa que você fala assim, beleza, eu não quero fazer segurança na minha empresa. Foda-se, deixa o hacker atacar, não tô nem aí. Outra coisa é, você tem leis e normas que você tem que seguir. Exemplo nosso que a gente trabalhou na CVC. CVC tinha regulado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação, blá blá blá. Algumas coisas lá tinha que cumprir de acordo com a ANAC. Não que era regulada, né? Mas tinha algumas coisas lá que era norma da ANAC e tem que seguir. Trabalhando em banco. Banco Central determinou, tem que ter. Não é, não vou fazer, não quero. Você tem que fazer. E aí, pra quem não lembra, existem duas coisas no Brasil, uma delas chamada Marco Civil da Internet. Um pouquinho velha aí já, o pessoal deve ter ouvido falar, alguém deve ter ouvido falar, e uma tal de LGPD aí, que são coisas que você tem que fazer, é lei. Então, assim, treinamentos com relação a isso, cara, o que que no meu negócio eu tenho que me preocupar com relação ao Marco Civil, por exemplo, guardar o log. Dependendo da empresa, tem que guardar o log por 6 meses ou 1 ano. E qual empresa você é? Você sabe disso? Os seus desenvolvedores, né, a galera de infra, sabe que esse log tem que estar guardado por um ano, por seis meses? Para toda aplicação, é só para algumas. Então, até esse tipo de treinamento, né, de auditoria, isso tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente fala de tópicos, não é só codificação segura, para de criar SQL injection, ou, né, ah, por que tem que ter fire, por que não tem, mas, cara, é tudo sobre segurança e o que abrange no sentido de desenvolvimento do teu software, né, obviamente, tudo que tá em volta disso também, a própria infraestrutura, esse tipo de coisa.
Cara, é fascinante, cara, é interessante você falar isso, porque...
É muita coisa, mano.
Na lei, por exemplo, né, tipo, criminalista hoje do país, você não pode falar que não cometeu um crime por não saber, né?
Não sabia que não podia matar. Nunca li a lei.
Tá lá. Inclusive, você tem acesso gratuito, né? Você tem você pode pegar com seu CPF, você ganha lá.
Sim.
Livro com todas as leis e tal. Mas com a empresa, você também não pode chegar lá e falar, ah, não sabia que eu não podia. Cara, tá lá, né? LGPD, cadê os dados do seu usuário? Como você tá armazenando? Isso daí já vira requisito, né? Então, acho que já entra matéria pro próximo episódio até, mas é o tipo de coisa que não é você que tá definindo, não é a área de segurança, é o compliance ali, né, André? Você tem que ter. E acabou. Boa!
Isso. Eu lembro do... O banco que eu trabalhei era muito forte isso, porque eu lembro da época da CPMF, eu tava trabalhando num banco. E aí os caras falaram, meu, não vai ter mais CPMF, né? Acho que era X% lá da transação e tal. Mano, mas foi um parto pra mexer, porque tinha que virar no dia X lá, né? Ia entrar em produção no dia X, tal, tal, tal. Então foi um Deus nos acuda pra mexer em sistema, um monte de código chumbado, nego comentando código. Mano, assim, um absurdo, mas era a norma, o negócio tem que valer. Se você não valesse no dia, não estivesse valendo, né, pro teu banco ali naquele dia, você pagava multa pro Banco Central, multas absurdas e tal. Então tem uma série de questões, assim, que às vezes o desenvolvedor não sabe. Ele tá ali criando um código, uma aplicação, ele não sabe. E deveria ser um requisito que o usuário deveria ter passado, ou o negócio, né? Olha só onde vai o negócio. Aí deveria, o tester deveria ter pego. Pô, mas será que tá limpando o log aqui, ou tá guardando o log e tal? Então você vê como, quando eu falo, desde o meu que abri o canal no YouTube, eu falo isso. Todo mundo envolvido no ciclo de desenvolvimento de software tem que aprender sobre application security. Não é só o dev. Ele é o cara que cria vulnerabilidade porque ele tá criando o código. Mas todo mundo envolvido nisso tem que conhecer, cara. Não tem como escapar disso. É simples assim.
Sabe uma coisa que eu lembrei? Acho que foi exatamente no episódio passado. A gente falou sobre o diferencial lá, né? Você se sentir dono do negócio, né? Você se sentir responsável por aquilo. A responsabilidade. E daí... Você vê que existe muitas pessoas que estão em volta ali, que estão lidando com o software, mas acaba passando por todo mundo. Tipo, não é o que o tester pegou que tá errado, foi ele que estava errado, ou passou pelo tester e ele não viu. Não, tem uma cadeia gigante, tem várias pessoas, passa por muitas mãos antes de chegar em produção. Tipo, não é um erro do pessoal, o último cara que pôs a mão. Ou o primeiro, é de todo mundo viu aquilo e não, tipo, não fez nada. Então acho que essa seria, tipo, reforçar esse diferencial que a gente falou. Cara, você tem que ser dono, você tem que ser responsável. Se você vê, independente qual é a sua área, independente do que você está fazendo, independente se você está envolvido ou não no software, então se você vê, você tem que comunicar, você tem que chegar para alguém e falar, cara, ó, tô vendo que tá acontecendo isso, ó, tô te dando um toque, não pode, ou, amiguinho, você já ouviu falar do LGPD, já viu? Então, cara, só faça, do it!
Cara, só faz o que tá escrito, só. Pô, tá escrito, faça. É o mínimo. Mano, é o mínimo.
Quando vocês me veem puto, minha fama é essa, né? De ficar puto com os bagulho, é porque é exatamente isso. A segurança não é do time de segurança. A segurança é de todo mundo. E o exemplo que eu dou lá, imagina que a gente mora todo na mesma casa. E aí um sai e deixa a porta aberta, o outro sai e não checou, o outro sai e não checou. Aí roubou a nossa casa, mano. Roubaram meu PlayStation, minha Ferrari, levaram tudo, mataram o cachorro, roubaram tudo da nossa casa. Adianta eu chegar e falar, porra, Rodrigo, você não fechou o portão? Porra, Marco, você não fez o double check? Não adianta culpar ninguém. Porque já, mano, a dor todo mundo vai sentir. Já foi nosso PlayStation, foi nosso dinheiro, foi tudo. A dor é de todo mundo. Então quando a tua empresa aparecer lá na mídia, olha, o DevSecOps Podcast foi hackeado, pegou um ransomware, tá fora do ar, 1 bilhão por dia parou, aquela porra toda. Não adianta falar, o time de segurança é ruim, o cara não viu. Às vezes a culpa foi lá do usuário que fez bosta, a culpa foi de alguém nesse meio. Mas a cadeia é tão grande... Que por isso que eu fico puto, porque, mano, Alguém deveria ter pego isso. E o nome do podcast, né? Deve Ser Cops. Automatiza essa porra. Porque alguém vai falhar. E o fato da cadeia ser grande permite que o ser humano erre. Alguém vai falhar nesse processo. Automatize o máximo que você puder para que isso seja mais escalável, mais controlado. E você consiga, de fato, entregar um produto digital seguro. E para quem acha assim, ah, o Cássio fala de software e tal, o cara às vezes pensa, né, o software é só o site que eu compro minha comida lá, o aplicativo que eu peço minha comida, não sei o quê. Mano, software é tudo. Tudo é controlado por software. Tudo. A energia que chega na sua casa, a água que chega na sua casa, o carro que é fabricado, o agro, né? O agro é top, porque o agro também é automatizado, tá cheio de coisa lá automatizada.
Agro é tech.
Com software, exatamente, com software rodando, mano. Então, assim, software é tudo. Quando a gente fala de segurança de software, é em tudo. Não é no seu e-commerce que vende vibrador, que você tá ligado que você gosta, mas ou enfim, né? Foda-se que você gosta ou não gosta, mas não é só porque um e-commerce tá fora do ar ou aquele e-commerce tem um problema, mas de fato, assim, cara, tem software que afeta a vida das pessoas, afeta a sociedade como um todo, um país, uma nação. Então é esse nível de preocupação que a gente tem que ter. Então quando eu fico puto, é que você ficou puto agora, indignado, porque, mano, não é só o dev, não adianta a gente culpar o dev. O dev é só um pedaço disso. É muita gente envolvida, então todo mundo tem que ter o seu papel de responsabilidade. E aí, voltando pro tema do episódio central, né? Prover treinamentos enquanto corporação e organização é para que todos tenham essa consciência, pra não cair no que o Marcos falou, né? Ah, eu não sabia da lei. Ah, eu não sabia que existe hacker. Pô, você não sabia que existe hacker? Você não sabia que... Você não precisa ser expert tecnicamente, mas você saber das ameaças que a empresa tem e você estar envolvido no ciclo de desenvolvimento, você tem um conhecimento mínimo ali pra entender como você deve se proteger, né? Ou se preocupar com isso.
Uma das coisas também, Cássio, que eu gosto de falar com os clientes é porque, beleza, você tá dando um puta treinamento de cultura, mas e o treinamento da solução que o cara tá usando? Se o cara configura errado ali, a cagada vai ser até maior. Então, outra coisa que eu falo, se preocupe com o treinamento da solução. Você está adquirindo uma solução, você está implantando uma solução, o treinamento da solução é importante, cara. Pelo menos ali pro Security Champions, pro time que vai fazer a implantação de fato e cuidar. Porque assim, não adianta você dar uma pessoa participar ali, é um key user, sai daqui 2 meses da empresa e aí, com que conhecimento?
Inclusive isso é uma discussão filosófica, porque a própria codificação, né, boas práticas de codificação, aí a gente trabalha com desenvolvimento, a gente sabe, cara, código é bunda, cada um tem a sua, cada um tem a sua lógica. Então você bota lá try cat, no cat você bota o try de novo, chama a mesma função, tá, tá dando erro, não tá, né, tá fazendo merda. Então assim, até as boas práticas de codificação tem que ser constante, é um bagulho constante. Essa parte de treinamento não é um processo que você, ah, beleza, fiz a primeira etapa, vou pra próxima, não é. O SDL, quando a gente fala que é constante, tudo isso aqui é constante. E o treinamento é o principal deles. Porque constantemente, o seu desenvolvedor tem que estar atualizado com o framework que você usa, olhando para as vulnerabilidades em bibliotecas de terceiro. Recentemente, o Spring Framework aí também, né, soltou aí uma bomba que está todo mundo se fudendo. Então, assim, é constante essa parada. Constantemente.
Até porque o hacker, ele estuda e ele modifica.
Constantemente.
É, você vai lá e desenvolve alguma metodologia para evitar o ataque, ele desenvolve uma outra. Zero day, cara, sempre tem alguma coisa diferente.
Uma outra analogia também que eu sempre faço com relação a essa validação como um todo, é aquele, todo mundo já deve ter visto aquele vídeo do carro com um boneco dentro, né, e o carro estourando na parede, né, pra medir o impacto, a segurança, tal, tal. É, cara, pra chegar ali, já foi envolvido o cara de design, o cara da segurança, o cara do carro ali, o mecânico, mano, a porra toda. Os engenheiros e tal, pra diminuir o impacto, pra manter o cara. Porque o objetivo é, acidentes podem acontecer, você não vai evitar que os carros parem de bater. Vai acontecer. Mas aí, como é que você reduz o risco de vida do cara que tá lá dentro? Então, todo esse estudo pro carro ser lançado no mercado 5, 6 anos depois. Talvez esse tempo tenha sido reduzido. Então, quando esse carro chega no mercado, cara, ele já foi testado, ó, validado, mas muito tempo antes, por várias pessoas diferentes, vários ciclos diferentes, vários processos de qualidade diferentes. É tanto que, quando tem um recall de algum carro, alguma montadora, é um bagulho absurdo, mano. Puta, tem um parafuso, não sei de onde ele tá fudido, mano. Traz o carro aqui pra se arrumar. Porque é um bagulho muito sério isso. Software é o mais sério ainda. Também lidar com vidas, né? Sociedade e tal. Mas ninguém se preocupa.
Cara, imagina um Tesla tá configurado errado.
Então,
que aliado.
Ah, meu software tá cagado aqui. Ah, beleza. Daqui um mês a gente sobe o patch. O importante é vender. O importante é estar no ar. Sobe aí.
O exemplo imbecil que aconteceu recentemente foi os dados lá do SUS. Os caras deixaram lá a tabela aberta no banco, os caras foram lá com SQL Injection. É
o mais básico, cara.
É o mais ridículo que existe, mano.
Tá no Asp Top 10 aí, desde que o Asp Top 10 existe. É vida.
Mano, os molequinhos tá aprendendo, velho. Eles vão lá. Mano, não foi hacker que pegou aquela porra. Alguém falou, mano, deixa eu ver aqui o que dá pra fazer aqui. Aí, primeiro item, aí, SQL Injection. Beleza. Aí, ué, consegui.
Funcionou.
E daí.
O professor no curso foi isso.
Olha que absurdo. É a porra do controle de vacina da pandemia. É só isso, só isso. Só o controle da pandemia. Acabou, mano. Tipo, olha que absurdo, velho. Uma coisa simples, mano. Então, realmente é lidar com vírus.
E aí, quando você chega nesse nível de governo, você fica mais puto ainda, né? Que era um bagulho que não era pra dar erro, né? Ou, sei lá. É difícil, mano. É um bagulho filosófico, porque acaba, no fundo, a primeira etapa do SDL que a gente tá falando hoje, né? Provide training. É exatamente, é treinamento pras pessoas. As pessoas vão ser sempre o ponto falho. A gente cansa de discutir isso em segurança. Por isso que esses treinamentos, vários deles são constantes. Ética, ambiental, política, normas. Por exemplo, você trabalha numa empresa que, cara, será que tem alguma norma aqui? Será que a gente tem que seguir alguma norma? Será que eu não tô fazendo alguma coisa aqui que eu não tô fora de uma norma, por exemplo, posso causar um problema pra empresa, ou pros meus usuários, ou pros próprios funcionários, ou pra mim mesmo trabalhando aqui? Então, assim, às vezes a galera põe um pouquinho a mão na consciência e fala, cara, deixa eu ver o que eu posso estar melhorando no meu dia a dia. Se eu faço um código, se eu faço uma apresentação, se eu tô compartilhando no OneDrive um bagulho que expondo na internet, igual algumas empresas que tá aí no meu LinkedIn, que nego criava bucket na Amazon, bucket S3 na Amazon pra colocar documento RH e deixava o bucket público com planilha de salário. Com...
Fala, mano, pode chorar, não. Velho. Você não pode não, cara.
E assim, mesma empresa que a gente gastou tipo 500 pau pra colocar, 500 mil reais pra colocar firewall de borda, por exemplo. 5, 6 firewall e o nego criando bucket pra planilha.
Você falou de ler norma, me veio uma lembrança horrível. Meu primeiro estágio na área de TI, primeiro trampo. Cheguei, aí cadê a máquina? Não tem máquina. Beleza, já pedi, vai chegar. Ah, enquanto não chega, toma um livrinho pra você ler. E vai se inteirando aí. Era o livro da ISO, assim, ó. Dessa grossura, mano. Primeiro trampo de estágio. Comi 3 livros da ISO, mano. Aff, Maria.
Próximo episódio, então, você vai ver com o Rodrigo Balbino, ISO 27002. Cada capítulo.
Cada
80 horas de episódio.
Cara, vamos caminhar pro final. Que eu acho que já, o papo tá bom pra caramba, mas acho que tem um tema legal pra gente falar. Que é a parte de teste de segurança, né? Acho que pra finalizar aí, fala a parte de testes, né? Não adianta ter o treinamento se você não tiver o testezinho ali, né?
A gente vai ter um episódio, deixa eu lembrar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até. 8, 9, 10, 11. A gente fala de tipos de testes segregados, né? Mas assim, quando chegar lá, os caras perguntam, mas por que tem isso na minha pipeline? Por que tem isso na minha esteira? Treinamento vai te explicar, meu querido. Por que você tem que fazer isso? Por que tem que testar aquilo? Por que aquilo outro? É simples assim.
E é interessante, existe por uma razão, né? Não é algo, não é uma burocracia, não é. Tem uma razão. Por que tem que fazer isso? Tem uma razãozinha.
É aquela história de muita gente acha que o time de segurança é chato. Ah, o pessoal é chato. Não, cara, não é. Às vezes a galera nem quer fazer aquilo, mas você tem que fazer aquilo. É de fato pra sua própria proteção. É igual, por exemplo, eu odeio usar mais de 2 blusas. É uma camisa e uma blusa pesada por cima. E aqui, mano, aqui onde eu tô, o inverno é pesado. Eu cheguei a pegar menos 14 já. Então é uma camisa, já uma blusa pesada, um moletom, e aí por cima a blusona do inverno. Já é 3. Mano, eu sou muito calorento, eu não gosto literalmente. Só que no inverno aqui pesado, eu preciso. Então se eu não fizer isso, eu vou ter gripe, vou passar frio e tal. Então às vezes não é o que você quer fazer, o que você gosta, o seu conforto. É um bagulho, mano, tem que fazer pra sua própria proteção. Então quando a gente fala desse treinamento, é pra explicar pra galera do porquê de algumas coisas, né? Todo mundo entender. Mas o mais importante, o próprio SDL destaca é pra que todo mundo tenha o mesmo conhecimento das ameaças, né, dos ataques, quais os riscos que a gente corre. Pra que todo mundo possa se preocupar, cada um no seu papel, no seu nível, né, com relação a isso.
Boa.
Boa, Marcos. tem recadinho hoje, cara, a gente falou pra caralho, não dá pra falar mais, mas tempo é limitado, vamos começar já no episódio 2 aqui, enfim, manda um recado aí pra caralho.
Tem um recadinho pra galera, quem estiver escutando a gente nas plataformas de áudio, por favor, tô pedindo, implorando, clica no botão seguir, compartilha aí com o pessoal, vamos disseminar aí, a gente tá na estamos nos episódios de SDLC. Então a gente tá vendo os 12 itens aí da Microsoft, então vai ser muito top, acho que é válido aí pra passar pra galera. Quem estiver vendo no YouTube, deixar o like, compartilhar, deixar o comentáriozinho, isso ajuda muito aí na divulgação do canal e a gente aparecer ali nos em alta, quem sabe, né? Possibilidade. Boa. Facebook também, link tá lá no YouTube, se você puder acessar o Facebook pra quem gosta. Temos o Discord também tá na descrição do YouTube. E o canal do Telegram aí do Cássio pra ajudar a gente pra nessa divulgação um pouco mais conectado com vocês, mais próximo. Então segue a gente lá.
O pessoal do Discord tem participado, mano. Sempre mandado sugestões ali. Tem uma fila aí pra gravar. Cara, é bem, bem bacana o pessoal. A gente faz isso pra comunidade, né? Então é legal a comunidade participar com a gente mesmo. Importante
destacar. Isso aí.
Boa. Então, acho que é isso. Treine. Seja treinado e proveia treinamento, enfim. Mas não é na academia, não. Também, você tá gordo, mas... É treinamento, não é importante.
Como diria o grande filósofo, busquem conhecimento.
Bom, e então acabou a piada, não tem mais piada, né?
Não, esses dois episódios não, por favor.
Eu diria que nem cabe essa piada. Hoje foi o episódio mais sério que eu já vi do podcast.
Acho que hoje vale encerrar com essa frase aí do Rodrigo, mais conhecido como o grande mestre conhecedor. Ele falou, né? Busquem conhecimento. Apenas busquem conhecimento.
Exatamente.
Digita essa frase no Google. Digita isso no Google que você vai saber quem falou essa frase.
Um puta filósofo contemporâneo, cara. Vale a pena. Sim.
À frente do nosso tempo.
Muito à frente. Não tenha dúvida.
Bom, fechou então. Episódio 15 da terceira temporada. Primeira parte da nossa série de 12 episódios aqui do SDL. Você ouviu sobre Provide Training. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
E eu sou Rodrigo Balbino.
E a gente se vê na semana que vem. Um beijo.
Beijos, pessoal.